Continuando sobre o conceito do Kaddish e praticamente encerrando o assunto, faltou falarmos um pouco sobre uma frase que nós temos que responder no Kaddish. Fora todos os lugares que deve-se falar amém no Kaddish, este amém é um amém de um voto de esperança. Afinal de contas, a pessoa que está falando o Kaddish está pedindo por um futuro, pedindo para que chegue o momento que o seu nome, Deus, vai ser reconhecido por todos e vai ser engrandecido. Então, pessoal, responder amém está dando um voto de esperança que isso, de fato, se concretize. E no meio do Kaddish tem uma frase que deve ser dita logo após o amém. Amém. Aí se dá uma vírgula. Yehe Shemei Rabba Mevarach Le'alam Ulalmei Almaya Yitvarach. Esta frase, uma frase que todas as pessoas que estão ouvindo o Kaddish devem pronunciar. Não só que se deve pronunciar, esta frase é de extrema importância, ao ponto tal que mesmo em lugares da reza, fora no meio da Amidá, onde outras coisas não podem ser ditas, o Amen Yehei Shemei pode ser dito e deve ser dito. Nossos sábios dizem no Talmud que todo aquele que responde o Amen Yehei Shemei Rabá Bechol Kocho com toda a sua força, Korim Lo Gzar Dino, se rasga um decreto ruim que tem contra ele. Olha o poder de um Amen Yehei Shemei Rabá. E existe uma discussão lá o que significa Bechol Kocho, com toda a sua força. O que significa falar Amen Yehei Shemei Rabá com toda a sua força? Uma opinião diz que toda a sua força significa com toda a sua devoção, com intenção. E há quem diga que com toda a sua força significa com a força da voz, falando bem alto. Isso entra numa outra discussão, porque existe uma lei que não se pode falar amém mais alto do que a pessoa que falou a brachá. O amém tem que ser ou na mesma altura ou um pouco mais baixo. Quer dizer, se alguém falou uma brachá, assim mais baixinho. E você ouve ele terminando a brachá, não pode responder amém bem alto, tem que responder amém. Ou igual, ele está falando um pouco mais baixo. Assim, diz o Talmud para nós, se você aprende de um versículo da Torá, então a mesma coisa valeria provavelmente para o Yehei Shemei Rabá. Como que você vai gritar o Yehei Shemei Rabá mais alto do que a pessoa que está falando o Kaddish? Então, a princípio, esse com toda a força é no máximo da força, que ainda é abaixo do que a pessoa, é igual a pessoa que está falando o Kaddish, e obviamente com devoção, com intenção. O que essa frase significa? Então, tradução literal, ela significa Yehe Shemei Rabá, que o seu nome seja grande, Mevarach, e abençoado, quer dizer, uma fonte de bênçãos para nós. Le'alam ulalmei almaya. Le'alam ulalmei almaya, a tradução simples seria que é para a eternidade. Mas fica aqui um pouco carente de explicação, já vamos explicar. Yitbarach. Yitbarach significa que seja engrandecido, que seja a fonte das bênçãos para o povo. Um primeiro pensamento aqui sobre essa frase. Yehe Shemeh Rabá. O que significa Shemeh? A princípio, Shemeh significa o seu nome. Mas nossos mestres nos explicam que Shemeh também significa, como se escreve Shemeh? Shin Mem Yud Hei. Seria Shem Yud e Rei. O nome Yud e Rei. Como assim? Existem vários nomes para Hashem. Existe o nome Ador, existe o nome Elohim, existe o nome Kel. Existem vários nomes. Um desses nomes é o Yud e o Rei. Como se fala no Haleluca, né? Halelu, Yud, Rei. Não se fala o nome de Deus à toa. Esse nome tem algo interessante. Por quê? Porque na realidade ele é o início do nome, o grande nome, o nome do tetragrama, o nome de Hashem, que é Yud e Rei, depois Vav e Rei. Esse, a Torá nos diz que Deus fala logo depois da guerra contra Amalek. Deus fala que precisa acabar com o nome do Amalek, acabar com a existência de Amalek no mundo. E como diz a Torá, que Yad Alkes Ka, pois a mão está no trono de Hashem, de geração em geração até que acabe com Amalek. Que Yad Alkes Ka, Yud Kei. Kes também é uma abreviação. Como se fala cadeira em hebraico? Kise. Kes, está faltando a última letra. Ka, Yud Rei, é um dos nomes de Hashem, mas é um nome que é a metade do tetragrama. Faltam as duas últimas letras do tetragrama, o Vav e o Rei. Explicam nossos mestres que Hashem jurou que o meu nome não é completo enquanto não acabar com Amalek. O meu trono não é completo enquanto não acabar com Amalek. Por isso, que aqui no Kaddish, quando nós estamos falando e ansiando este momento, quando Deus vai ser reconhecido por todos, vai ser engrandecido, vai ser reconhecido, nós falamos aqui, Yehe Shemeh Rabah, que o Shemeh, ou seja, Shem Yud Kei, que o nome Yud e Rei, que está incompleto por ter Amalek no mundo, que logo acabe com Amalek, e aí o seu nome, Shem Yud Kei, o seu nome, que é Yud e Rei apenas agora, vai ser Rabá, vai ser aumentado, vai ser completado. Que vai ter as últimas duas letras junto, que é o que Hashem disse que vai acontecer quando chegar a redenção final, quando Amalek for extinto do mundo. Quanto a essa expressão, Le'alam Ulalmei Almayah, existe aqui um conceito cabalístico por trás desta expressão. A Kabbalah nos explica que existem quatro mundos. Existem quatro mundos e Hashem vai passando as energias de um mundo para o outro mundo até que chega no nosso mundo. Esses mundos são chamados, o primeiro deles de Atzilut, Atzilut de linguagem de Etzel, proximidade, aquele mundo que está mais próximo de Deus. Depois, temos o mundo de Beriá e Yetzirá, que é o mundo da criação e o mundo da formação. E, finalmente, existe o último mundo, que é o mundo da Asiá, o mundo da ação, que é o mundo onde nós vivemos. Então, Olam HaBriá, o mundo da criação, é o mundo onde se encontram os anjos, principalmente. E o nosso mundo é chamado de Olam HaAsiá. Inclusive, nós falamos a respeito disso todos os dias de manhã. Quando nós falamos em Birchot HaShachar, nas Brachot da manhã, nós falamos que a Elokai, meu Deus, Neshamashe Natata Bi, a alma que você colocou em mim, Terorah, e ela é pura, porque ela vem debaixo do trono celestial, que é o mundo da Atzilut. Ataverata, você a criou, quer dizer, quando ela foi descida para o mundo de Bria, até Yetzartá, você a formou, é quando você desceu ela para o nível mais abaixo, que é chamado o mundo de Yetzirá. Até Nefartarbi, você soprou ela dentro de mim, já é Olam HaAsiyah. Quando nós estamos falando aqui no Yehei Shemei Rabah, nós estamos falando sobre as emanações e as energias de Hashem, a brachá de Hashem, Yehei Shemei Rabah Mevarach, que a sua bênção, Deus, certo? A brachá de Hashem, vá descendo mundo a mundo. E por isso que nós falamos Le'alam, quer dizer Le'alam, Olam. O que é Olam? Mundo. Le'alam significa, em aramaico, Le'alam, para descer esta energia de Hashem, a bênção de Hashem, que ela desça primeiro para o mundo da Atzilut, e depois de lá vai Le'olmei. Le'olmei quer dizer os mundos, quer dizer, são os dois mundos seguintes, que é o mundo de Beriá e Yetzirá, Almayá, é finalmente o nosso mundo, Olam HaAsiyah. Então nós pedimos para Deus para que esta bênção desça e venha de Hashem para mundo após mundo até chegar ao nosso nível e nós recebamos esta bênção. Curioso que quando o Talmud diz para falar Bechol Kohó, com toda a força, o Yehei Shemei Rabah, Koach, força, tem o valor numérico de 28. Kaf é 20 e Het é 8. E nós encontramos este número algumas vezes no Kaddish. Porque do início do Kaddish até o final desta frase, Le'almei Almayá, tem 28 palavras. Do Yehei Shemei Rabah, começo desta frase, até o final da parte principal do Kaddish, da Miran Be'alma, tem 28 palavras. De novo. E na frase Yehei Shemei Rabah Mevarach Le'alam Le'almei Almayá, tem 28 letras. No Beit Yosef aparece que Shemê se escreve sem o Yud no meio. E aí seria 28 letras. De qualquer forma, esse número então de força é repetido aqui no Kaddish 3 vezes, demonstrando o poder e a força que o Kaddish e responder o Kaddish pode trazer para nós. É um momento onde nós podemos puxar e trazer energias e bênçãos de Hashem para todos nós.